Quarta Cultural.
Quarta Cultural começando, e nós vamos hoje dedicar parte da nossa programação a um evento que vai difundir a arte negra aqui em Curitiba. Tudo isso foi criado pelo MUVI, Movimento Uniformemente Variado, dirigido por Ricardo Verocai e Kátia Drummond, que vai reunir, inclusive, artistas da música e das artes da cena no dia 3 de novembro, agora domingo, no Portão Cultural, para homenagear, para trazer também à tona o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado neste mês. Trata-se do projeto Bairro Black Difusão, com entrada com a palavra que eu e o Tusca adoramos, que é...
É grátis, grátis,
grátis. É sobre esse assunto que nós estamos, aliás, recebendo por aqui a Kátia e também o próprio Ricardo. Kátia, seja muito bem-vinda à CBN.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos o convite. Muito obrigada. Boa tarde.
Ricardo, também é muito bom recebê-lo por aqui.
É um prazer estar aqui, Joyce. Muito obrigado.
Kátia, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho do dia em si. É um dia inteiro dedicado à arte negra curitibana. É importante
Sim,
falar sobre isso,
é importante.
Né?
A arte produzida e realizada aqui por artistas daqui e artistas também que não costumam, alguns, né? Estão começando a ocupar mais os espaços de outros centros culturais. Essa é a ideia, né? O Bairro Black Difusão é para difundir essa arte produzida aqui. Né?
Felipe.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi pensada a programação, né? Porque ela é bem variada, né? Tem desde flash mob até a programação infantil.
Sim, começa, na verdade, com a programação infantil, com contos, né? Com um espetáculo de contos, né? Da companhia Girolê, com a Cléo Cavalcante e a companhia. E daí já vem para... tem pocket shows com o Ex Ventura, Noi Carvalho, tem dança afro, danças afrodiaspóricas da Companhia Correntezas. Então, nós pensamos, até não, o MUVI é um coletivo que trabalha mais com a música, né? O foco é a música. Já fizemos alguns shows, um show cênico, né? Unindo música, dança, teatro, porque eu também sou atriz, já fui bailarina, coreógrafa, diretora de teatro, movimento, enfim. E o Ricardo também se envolve com trilhas e dentro do teatro e tal, e cinema. E aí a gente sempre procura diversificar, né? E a gente pensou em criar um evento plural para não ficar fazendo um festival de música e trazer artistas que também, de certa forma, se interligam, têm uma parceria direta ou indireta com o MUVI, né? Que representam a cultura afro-paranaense, né? E aí, nisso, tem dança, tem um pouco... Não é o teatro em si, contação de histórias, né? Mas é um espetáculo breve, né? Para infantil, infanto-juvenil. E dança, teatro... O flash mob, na verdade, foi uma ideia que surgiu porque a gente já tem um link com o bloco Pretinhosidade, que eles me pediram há um tempo, ai, Kátia, eu queria que você oferecesse oficina, vamos fazer algum projeto que tivesse oficina de voz e corpo, né, para os nossos cantores. E aí eu não tinha tempo, uni nesse momento. Então, a gente fez um pequeno workshop, até o Teatro Guaíra cedeu a sala lá para a gente ensaiar e fazer. Fizemos um workshop há 2 semanas atrás, de corpo e voz, e criamos, junto com a minha irmã também, que é a Inês Drummond, que foi bailarina do Teatro Guaíra, também é coreógrafa, eu e ela, nós criamos um flash mob, uma ação rápida que vai acontecer do estacionamento do portão, e aí eles vão entrando para o hall ali do Centro Cultural, perto do teatro, até levar, depois eles vão levar o público até o teatro, onde vai acontecer o show do MUVI, que finaliza esse evento, entendeu? Já estou dando um spoiler, né? E aí é isso, e eles vão cantar trechos de músicas desse EP, Bairro Black, que homenageia personalidades negras do Paraná.
E o MUVI vai cantar Dona Odete?
Então, não iria, mas a partir do último ensaio fizemos uma reunião e decidimos.
Ah, muito
mas
bem.
Mas esse show, não sei se tem Dona Odete, você gosta, né?
Eu gosto.
Dona Odete.
Lembra do trechinho?
Dona Odete, a senhora acordou, não foi minha intenção, o bar lotou e abalou.
É isso. Dona Odete.
Dona Odete. E a Dona Odete existiu,
é
Dona... né?
Ah, é? É assim, ah. Dona Odete.
É, tem isso. Que aí a Xiris Gomes, que é uma parceira nossa também de composição, ela sempre cantou com a gente, uhum, gravou o disco. Ela, Dona Odete. É isso, ela não gravou.
Dona
Odete. E ainda nessa pesquisa, né, que vocês desenvolvem há muito tempo, a gente fala, felizmente tem uma consciência maior, né, da representatividade negra na cultura brasileira nos últimos anos. Mas tem que se puxar lá dos anos 70, quando alguns artistas apareceram, mas foram meio silenciados, não foi isso, Ricardo?
Exatamente, né? Até por um contexto, na época, não interessava para a ditadura militar, né?
Uhum.
Mas eles fazem parte do melhor período, né, da nossa música, né? Erlon Chaves, como a gente estava conversando, né, grande maestro, uhum, né? O próprio Dom Salvador, né?
Tony Tornado,
Carlos da Fé, uhum, né? O meu pai, né?
Sônia
toda essa
Santos.
Turma, né? Sônia Santos.
Mora nos Estados Unidos
também. A Tânia Maria, maravilhosa, uhum, também, maravilhosa. Para mim, as três principais cantoras, né? Qualquer cantora que brasileira que quer ser candidata ao posto de cantora brasileira, ela tem que estudar três cantoras que, uhum, são as o alicerce das, uhum, cantoras brasileiras, que é Leni Andrade, Tânia Maria, uhum, e Elis Regina.
Opa. A Tânia Maria entrava em trilhas de novela da Globo, acho que do Grito, na época,
sim,
né? Ela
se destacou como
nos anos 70, né? Para quem não.
Também
não...
uma grande pianista, né? Compositora.
Ah, não sabia.
A Tânia Maria, ela infelizmente, ela, ou felizmente, né, não sei também, não vamos aqui julgar, mas ela sacou naquela época ainda que ela precisava sair do Brasil para ela despontar, né?
Uhum.
E é um patrimônio nosso, né, cultural imenso, né? A Tânia Maria é um dos principais nomes do nosso jazz internacional, pianista que me influenciou, maravilhosa para mim. A Tânia Maria é uma pessoa que deveria ser muito mais pesquisada pela nova geração, né? Conhecer e ver como ela é uma mulher maravilhosa. Ela tem aquele semblante que tanto Jack Nicholson como o Tim Maia e o Ed Motta têm quando ela canta. Aquela sobrancelha,
aquela expressão,
aquela
assim,
o iluminado, né?
A Kátia Drummond e o Ricardo Verocai estão aqui no estúdio conosco nesta Quarta Cultural, porque nós estamos falando sobre o projeto Bairro Black Difusão, agora domingo, dia 13, entrada de graça no Portão Cultural. O Portão Cultural fica bem na frente do terminal do Portão. Então, ou seja, é fácil acesso, ali na região todo mundo conhece. E o projeto, ele é derivado do MUVE, do Movimento Uniformemente Variado. E eu queria que vocês falassem um pouco mais do próprio movimento, porque ele surgiu lá há 25 anos, mas no Rio de Janeiro, e está radicado aqui. Como é que é um pouco dessa história, Ricardo?
Essa história ela nasce lá em... A gente tinha uma banda em 94, 95, chamada Gun Jazz. Então a gente misturava o ska e o reggae com o jazz. Dali, dessa banda, né, como naquela época, em 94, obviamente isso não daria certo, dessa banda, os remanescentes criaram a banda Movimento, ali, uhum, por volta de 97, 98. Foi quando eu conheci a Kátia Drummond, no Rio de Janeiro. Eu jogava basquete com o irmão, o Robson Perna, e a gente frequentava o movimento hip-hop naquela época, estava, né, se fortalecendo no Rio de Janeiro, e nós éramos ativistas, né? E a mãe do Gabriel Pensador, a Belize Ribeiro, ela tinha uma casa que era uma produtora em Santa Teresa, uma mansão de 3, 4 andares lá, com uma torre e tudo, que ela fazia festas de hip-hop naquela época para fomentar a cultura negra também. O Tiago Mocotó, que era sambista, era envolvido. Então, o irmão do Gabriel Pensador, grande poeta, o Tiago Mocotó. E da banda Movimento tinham dois integrantes que moravam e trabalhavam nessa casa, que era o DJ Leandro, tinha o Edilson, baterista, sim, e o Chacal, que era o nosso rapper. Eu estou tentando lembrar exatamente quem eram, porque passaram mais de 100 músicos. O MUVE formou mais de 100 músicos, né, na história, nossa história. Né? A gente outro dia fez...
Entre Rio e Curitiba,
foram mais de 100 músicos, né, formados aí na Black Music, né?
E aí veio para cá.
E aí a gente... eu vim para cá, foi uma mistura da banda Jambi com a Kátia, né? Que eu acabei vindo morar aqui.
Uhum.
A Kátia queria... A gente estava no Rio de Janeiro já há quase 10 anos e... E a gente quis vir para cá. Na época eu trabalhava em paralelo com a música. Eu sou músico desde sempre, né? Mas eu sempre tive uma outra profissão, né? Por um breve período, né? Que era designer de computação gráfica. E eu era diretor dessa produtora de vídeo, né? Artístico. Então eu fazia a parte toda de 2D.
Uhum.
E o que, que aconteceu? A gente pegou a campanha do Garotinho para governador.
Sim.
E acabamos ajudando a eleger o Garotinho. E aí começou o Rio de Janeiro daquele jeito, né? Com milícia e tudo. E aí eu fiquei muito chateado de querer sair do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito chateado como a cidade do Rio de Janeiro ficou depois disso. E, por acaso, eu fui convidado, no mesmo ano, a integrar a Jambi aqui.
Que é super aqui, referência. Sim.
Eu venho dessa história da música, filho do Veroca lá e tal, né? Estudei piano clássico, estudei, né? Na minha casa, a música era uma disciplina que se era 6 horas por dia, senão é chinelada, né? É assim que tem que ser. Eu sou adepto dessa disciplina, né? Senão o cara não aprende, né? Senão fica aí enrolando, né? Fazendo trap e rimando, achando que está cantando, né? Mas eu acho assim, o rap, para mim, é uma linguagem... Depois que ele veio como uma forma de expressão da cultura negra e do gueto, né? Ele perdeu... E que ele se transformou nessa música pop, industrializada, onde só vende valores materialistas e perdeu a sua essência, para mim, ele deixou de ser até uma linguagem musical. Uhum. Porque o ritmo em poesia ele é uma linguagem rítmica. Mas a música ela precisa da harmonia, do ritmo e da melodia para ela...
Existir,
né? Ser uma música.
Ser
né?
uma música.
Você falou um pouco dessas mudanças. Queria que vocês comentassem um pouquinho isso, que você falou que vocês eram ativistas lá nos anos 90, né? O que mudou nesse ativismo, né? A gente tem uma geração hoje que já pensa diferente, tem outras causas também. Como é que vocês viram essa transformação, principalmente na música, nesses anos?
Tem um link com o que ele está falando. Acho que a indústria, né? E muito esse mundo digital, essa coisa. O que mudou é que as pessoas estão mais focadas no externo do que no interno. Quando ele fala, né, entre aspas, sou adepto, chinelada, quer dizer, ou a gente foca, que nem eu cheguei aqui, vocês estavam focados. Se a gente começasse a bater papo e falar sobre outra coisa, ela não ia focar no que ela tem que botar em ação. É mais ou menos isso. Se vocês não focam na pauta, no que vai acontecer, e assim é com a música. Se a gente não senta, não estuda, então faltou isso. É movimento hip-hop? Bacana. É o ritmo, em poesia? Legal. Mas vamos continuar a focar nesse ativismo, na música como um todo, né?
Para mim, assim, dentro da parte da ciência musical, né, que é um pouco abaixo da parte artística, né? Mas a parte científica, que é a parte do estudo, da teoria, né? Que é muito complexa. Às vezes você demora 40 anos para absorver o necessário, não tudo, né? Mas é que na minha época as pessoas estudavam mesmo a música, né? Aprendiam a ler a partitura, que a partitura ela nada mais é do que uma ferramenta, ela não está ali para te coibir. Eu passei por isso durante a minha infância, de ter medo da partitura. Mas como eu venho da disciplina da música clássica, eu aprendi, por eu ter uma memória muito boa, eu não lia tanto. Então eu decorava, em 2, 3 dias, eu decorava uma linha inteira de Bach, já por repetir ela, por gostar do contraponto das melodias do grave, da voz grave na mão esquerda, né, o barroco. Né, isso me seduzia demais. Então eu decorava muito fácil. Então isso prejudicou a minha leitura por eu decorar facilmente. Então eu não via tanta necessidade de ficar lendo. Mas é uma ferramenta que ajuda muito. Hoje eu toco na orquestra do meu pai, se eu não ler, eu estou ferrado. Está entendendo? Ele manda a partitura, ele me manda assim, teve um show que ele me mandou Ok Aroma, a música dele com o Danilo Caymmi, que é uma saudação a Xóssi. A música eram 4 páginas de pauta, clave de sol, clave de fá, com todas as obrigações. Não podia tocar nada que não tivesse escrito. Como sempre foi a música erudita. Então, mesmo eu tocando o popular, eu tenho que saber ler se eu quiser fazer parte de uma orquestra, se eu trabalhar. Então, às vezes as pessoas elas entram na música em busca do sucesso apenas, e não em busca do lado espiritual, do lado da arte, do próprio prazer com a música. Né?
Desculpa aqui cortar, mas do conhecimento. O que mudou, eu acho que é isso. As pessoas não procuram focar no conhecimento. sabe? Na ciência da música e mesmo do movimento em si. O que, que a gente está aqui para dizer? A gente está aqui para mostrar, ostentar carros, mulheres, esse estereótipo todo, sabe? O que, que a gente quer realmente transformar?
O empoderamento da mulher não está no corpo, está na sua sabedoria, na sua essência, na sua espiritualidade, no seu conhecimento, na sua arte.
Eu acho que esse ativismo focado só, porque a mulher está empoderada, como todo mundo fala, o caso de várias, né, que eu não vou ficar citando, aí a gente perde o caminho da música, entendeu?
Mas posso fazer uma piada? Você vê, deram tanto empoderamento pro Didi, né?
Diga lá, querida.
Não, e a gente está falando sobre essas novas vertentes.
É que a gente se empolga, né?
Não, e a gente se empolga mesmo. Já são 3 horas e 18 minutos, se deixar a gente fala. Mas são novas caras também, novas transformações. E o movimento vai justamente trazendo também, fazendo um resgate sobre tudo isso, né? É importante a gente colocar história também, como o projeto Bairro Black Difusão também tem a ver com isso. Tusca, sua última pergunta para a gente fazer o intervalo.
É o seguinte, o Ricardo Verocai vai colocar o fone agora, porque ele vai responder a quarta questão. Vamos para a quarta questão, Marcos Aurélio Ramos. Hoje colocamos aqui como personagem um artista bastante conhecido da cena rap brasileira e o Ricardo Verocai vai dizer quem está cantando.
Ferrado, cara.
Vai responder, vamos lá.
Aquele negócio troca isso por aquilo.
Isso mesmo, vamos lá.
Brinco de ouro na orelha. Anel, pulseira, colar, lábios, unhas vermelhas. Vida e morte no olhar. Eu conheço meu preço, eu mereço. Eu vou ter que pagar. Meu amor, eu vou ter que pagar. Esse cara.
Primeiro você vai dizer quem está cantando. Só quem está cantando.
Tá, não pode ser.
Não, você vai dizer quem você ouviu agora.
Vale amigo meu, não?
Vale, vamos falar.
Brinco de ouro. Você é meu parceiro, camarada Mano Brown, cara da melhor qualidade, um grande artista, um grande poeta, um pensador, um ativista, uma pessoa que eu admiro demais. E agora, um cara que é muito amigo do meu pai.
E agora nós vamos ver a música inteira, um trechinho dela, então, na quarta resposta de hoje.
Deu a minha mão e levou o meu dinheiro.
Quem é que tá cantando?
Essa foi a primeira gravação do Mano Brown cantando. Olha que voz que ele tem.
E do trabalho de quem é?
Esse é o disco do Arthur Verocai, Cigana. Disco no Voo do Urubu.
Quem é o Arthur?
Então, o Arthur Verocai,
no caso,
é um maestro, né, dos anos 60, 70. Ele foi discípulo do Carlos Lira, né, do Roberto Menescal, um grande fã do Vila Lobos, do Tom Jobim e do Johann Sebastian Bach. São os seus 3 maiores ídolos.
Muito bem.
E pai do Ricardo.
Contribuiu para a minha essência.
É sempre bom falar do Arthur Verocai, pai do Ricardo Verocai, que está aqui com a Kátia Drummond na nossa quarta cultural, porque é um artista que foi reconhecido muito recentemente, né? Ele está chegando aos 80 anos agora, né?
Está com 79 ainda, né? Duro na queda, né?
E tem sido frequente a descoberta do trabalho dele por rappers, né? Norte-americanos, né? Tem mais de quê? Quantos samples já tem dentro da música do teu pai?
Já são mais de 63.
Nossa!
O mundo todo.
Ludacris, MF Doom, muita gente, Mad Lib.
E a gente falou um pouco dessa história também aqui na Quarta Cultural. Muito bom, além de reforçar aqui que no domingo, dia 3 de novembro, no Portão Cultural, tem projeto Bairro Black Difusão, entrada gratuita e faz parte, então, do movimento uniformemente variado. Queria agradecer, Kátia, pela sua participação aqui no nosso estúdio, hoje aqui na Quarta Cultural.
Muito obrigada, eu que agradeço. Queria só reforçar que esse projeto, a gente agradece muito o nome Bairro Black, que vem de uma composição de um grande parceiro nosso, chamado Jair Eleutério, que também é um paulista que reside aqui há acho que mais de 20 anos, e é parceiro do MUVI. Ele tem uma composição lá no Bairro Black, e daí surgiu o disco Bairro Black, em homenagem a personalidades negras do Paraná. Antes, no começo do ano, nós celebramos 25 anos do MUVI, com o projeto Difusão Bairro Black, porque a gente estava difundindo o disco e fazendo essa comemoração. E agora, é o bairro Black Difusão, para difundir os artistas blacks da cena black, nos bairros blacks.
Muito bom, muito bom. Ricardo, também meu muito obrigada aqui em nome da CBN.
Eu que agradeço a vocês, pô, foi um prazer estar aqui.